A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Observe a fila na porta de um presídio masculino. Mulheres de chapinha no cabelo e havaiana nos pés dividem espaço com crianças e suas sacolas. Carregam alimentos, histórias, pecados alheios. É o peso do jumbo. O peso de uma sentença que marca a vida, não só de quem cumpre a pena, mas também de quem ama o sentenciado. Nas portas do presídio feminino, falta gente na fila e sobra abandono, solidão e cachorros a descansar sob o sol. Esse livro, apurado de dentro e fora de presídios de São Paulo e Rio Grande do Sul, revela a humanidade e a falta dela nesse sistema que aprisiona seres humanos sem expectativa de ressocialização e de combate ao crime. Revela de modo estarrecedor como é viver atrás das grades ou refém delas, em lugares onde se articulam o tráfico, o crime organizado. Um livro que nos tira do conforto e revela a complexidade de um sistema que parece não ter solução. Carla Maria. Trecho do livro O Peso do Jumbo. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E a nossa entrevistada segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E hoje no programa eu recebo a jornalista Carla Maria, autora do lançamento O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e fora do cárcere, publicado pela editora Paulus. O livro revela a humanidade e a falta dela no sistema que aprisiona seres humanos sem expectativa de ressocialização e de combate ao crime. Ao longo das páginas do livro, Carla Maria mostra como é viver atrás das grades ou refém delas, em lugares onde se articulam o tráfico e o crime organizado. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Carla Maria, seja muito bem-vinda ao Autores e Ideias. Que prazer reencontrá-la por aqui.
Olá, Lília. Que prazer conversar com você, com todos os seus ouvintes. Mesmo nessa situação, é bom que a gente pode se conectar e falar de literatura, de livros e da nossa realidade no Brasil, né? Muito obrigada pelo convite.
Eu tô muito feliz, Carla, da gente poder conversar novamente e tô muito impactada com a leitura de O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e fora do cárcere. É um livro que eu imagino que deve ter sido bem difícil. Você estava escrevendo, eu li que ele desenvolveu assim em mais ou menos 2 anos de produção. Eu quero muito que você converse com a gente sobre os detalhes de como foi a escrita desse livro, porque se para nós, leitores, é uma leitura que nos impressiona, eu fico imaginando você e as situações que você passou diante dessas personagens todas e da própria experiência nos corredores desses presídios. A gente vai falar mais sobre isso, eu tô dando um spoiler do que vai ser essa nossa entrevista, mas fala pra gente, Carla, o que os leitores podem esperar dessa publicação?
Olha, certamente, quando eu escrevi esse livro, meu objetivo era fazer com que os leitores pudessem passar comigo, caminhar comigo por entre os presídios, caminhar comigo por entre as entrevistas, né? Sentissem comigo, quando eu caminhei com parentes de pessoas presas, o que eles sentiam também ao cumprirem uma pena por um crime que eles nunca cometeram. Porque eu acho que a ideia desse livro é justamente ampliar o olhar da sociedade sobre um sistema que está intimamente ligado à questão de segurança pública do país, que está intimamente ligado à questão de desigualdades sociais e ao crime organizado também. e que não adianta a gente pensar que a gente não tem nenhuma ligação com quem está preso ou com as famílias das pessoas que estão presas. Nós, as cadeias, o sistema prisional é reflexo da nossa sociedade. Então, o objetivo do livro é poder aprofundar o olhar sobre esse sistema que tem muitos problemas e tem muitas soluções a partir de iniciativas individuais e não de iniciativas de Estado, né? Porque a ideia é humanizar as pessoas para uma sociedade melhor. Então, foi uma tentativa de fazer com que o nosso leitor, né, o seu ouvinte, pudesse caminhar comigo durante a minha apuração, né? Esse é o meu objetivo primeiro.
Carla, e da onde é que veio uma ideia de escrever um livro que traz esses bastidores de dentro e fora do cárcere e um livro que trata do sistema prisional? Porque não é um tema fácil, é um tema polêmico. Da onde é que surgiu essa ideia?
Então, essa ideia surgiu a partir da primeira vez que eu pisei num presídio para fazer uma reportagem. Vocês sabem, eu sou jornalista, né? E eu estava acompanhando a pastoral carcerária aqui da Arquidiocese de São Paulo. Eu moro em Guarulhos hoje, mas acompanhei por muito tempo, trabalhei por muito tempo em São Paulo. E aí, quando eu tinha, hoje eu tenho 37 anos, quando eu tinha por volta dos meus 21, 23 anos, eu entrei pela primeira vez dentro de um presídio para fazer reportagem. Eu nem era formada ainda em jornalismo, era estudante, e aquilo que eu vi, as conversas que eu tive, tudo, a arquitetura do presídio, tudo me impactou muito e me fez pensar. Essas pessoas, quando saírem, era um presídio masculino, né? Eu imaginava, quando esses homens saírem da cadeia, voltarem para a sociedade, qual que é o sentimento que vai estar arraigado neles, né? Qual que é o compromisso? Como que eles vão voltar para a sociedade? Pensava, inclusive, por exemplo, na questão da saúde mental. Pensava na questão da falta de oportunidade de estudar lá dentro, na falta de trabalho, né? Nas condições insalubres que eles cumpriam pena, no modo precário como se alimentavam. Então, quando eu entrei no presídio a primeira vez, eu pensei, eu me coloquei no lugar deles e pensei, se eu saísse daqui sendo tratado dessa maneira, eu ia sair muito revoltado, ou muito revoltada, no caso, né? Então, aquilo ficou sempre me martelando, né? O que que a sociedade fez, ou o que que esses homens fizeram, homens e mulheres fizeram, para que a sociedade os trate como, eu nem vou te dizer igual a bicho, porque bicho nós temos os nossos e amamos muito, de modo geral, né? Mas sempre pensando também em como eles iam retornar para a sociedade. Então é um círculo vicioso, né? E aí por que que eu resolvi escrever o livro? Porque por alguns veículos que a gente passa, como você disse, nem sempre as pautas, essa pauta, falar de direitos humanos, ela é compreendida, né? Nem sempre os veículos têm espaço para pautar esse tipo de discussão. Então, quando, após eu ter publicado e lançado o Mulheres Extraordinárias pela Paulo, que teve uma repercussão muito boa, eu propus para a editora para a gente escrever um livro a partir dessa realidade, né, do sistema carcerário. E aí a Paulo aceitou minha proposta, né, porque o primeiro livro foi um convite, aí o segundo foi uma contraproposta minha. E eles aceitaram, ainda bem, e aí eu pude fazer esse trabalho de apuração mais minuciosa. Porque um livro, a gente tem mais espaço, tem mais recursos, né? Para levar para o meu leitor aquilo que eu queria apreender do sistema carcerário, do sistema judiciário, né? Enfim, de tudo que envolve, todo o processo que envolve quando uma pessoa comete um crime ou quando entende-se que ela cometeu um crime. Porque é importante dizer que 40% das pessoas que estão presas hoje no Brasil são presas provisórias, ou seja, ainda não foram julgadas. Então, no momento que a gente está conversando aqui, pode ser sim, e com certeza tem, pessoas que são inocentes e que estão presas aguardando o julgamento. Então, esse é um sistema bem complexo e que reportagens de 3 minutos na TV nem sempre consegue dar conta de explicar tamanha complexidade, né? Então, foi assim que surgiu a ideia do livro.
E para quem pensa que a Carla, ah não, ela deve ter ido só para aqueles presídios femininos, nada disso. O livro, ele traz aí um apurado entre presídios de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Entre os presídios visitados pela Carla, está o Presídio Central de Porto Alegre, que já foi considerado um dos piores da América Latina. Carla, fala pra gente como é que foi transitar nesses presídios e o livro, ele inicia com um encontro que não foi no presídio, foi um encontro na rodoviária com um jovem que te pergunta as horas e que você imagina que ele tenha ali acabado de sair do presídio. Aquilo ali real, é real, aconteceu de verdade. Conta pra gente.
Tudo real, Lívia. É interessante falar disso, porque eu tinha acabado de sair de uma revista que eu trabalhava há muito tempo e tava indo fazer uma reportagem freelancer, né? Assim, no interior de São Paulo. Eu fui pra rodoviária Tietê. A rodoviária Tietê, ela tem, aqui em São Paulo, tem conexão com estação de metrô. E nessa linha da estação de metrô, você tem acesso em várias estações a diversas unidades penitenciárias, né? Inclusive Belém, Belenzinho, que são unidades provisórias. Mas você tem também a Estação Santana, onde você tem o presídio feminino, que eu até falei. E vocês sabem que a estação, as estações de metrô têm ligação com as estações de trem. E muitos dos presídios que eu visitei, Tranco da Rocha, por exemplo, as pessoas, para chegarem no centro de São Paulo ou no Tietê, saíram de Franco da Rocha, Perusa, etc. E eu, por várias vezes, quando fui até os presídios, encontrei vários homens, assim, acompanhei a soltura deles e já conhecia um pouco o estilo, assim, da roupa, sabe? Camiseta, bermuda, havaiana, aquele chinelo. E aí, quando eu tava me preparando, né, tomando um café na rodoviária, esperando meu ônibus pra ir pra essa pauta no interior, eu vi um rapaz. Assim, eu já sabia, né? Eu já conhecia o jeito que ele está indo, presídio, assim. E aí eu vi um rapaz andando pelo corredor, assim, na plataforma, como se ele estivesse procurando uma saída. Eu até me identifiquei muito com ele, porque eu também estava nesse momento procurando saídas, né, na profissão. E eu acho importante dizer isso, né, Lília, porque eu, como repórter, eu dependo muito das minhas fontes. Independentemente se eu estou entrevistando um presidente, um gari, uma pessoa que está presa ou uma pessoa que está em liberdade. Então, eu sempre respeito muito todas as fontes que eu entrevisto, né. E esse rapaz chegou até mim perguntando a hora, que horas eram e tal, e aí eu falei a hora para ele e tal. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, já vi um pouco, assim, a situação dos dentes dele um pouco estragados. Enfim, ali eu percebi, poxa vida, como seria importante eu poder mostrar que esse ser humano que está aqui buscando uma porta, um destino para ir, é a realidade de tantos homens e mulheres que saem do sistema carcerário sem uma possibilidade de reinício. E aqui eu falo para você também, sem romantizar, né? Porque essa é uma realidade. Eu já entrevistei várias pessoas antes de iniciar esse trabalho também, de poder publicar o livro, de homens que eram criminosos, ligados a facções criminosas, que diziam, Carla, dentro da cadeia, às vezes a gente não consegue trabalhar. Mas aí, o partido, a facção criminosa, possibilita e paga para minha mãe uma cesta básica. Ou seja, existe toda uma organização que mantém aquele ser humano que muitas vezes não tem trabalho dentro do cárcere, mas a família dele lá fora continua sendo alimentada pelo próprio crime, né? E eu vi aquele rapaz, e isso eu já sabia, né? Eu vi aquele rapaz naquele corredor buscando alternativas, e eu falei, é isso que as pessoas têm que entender. É isso que as autoridades públicas têm que entender, que enquanto o Estado não cumprir a sua obrigação constitucional, que quando tutela as pessoas, ele precisa possibilitar que essa pessoa volte ressocializada para a sociedade com capacidade de protagonizar de modo saudável a sua própria vida. Então, a conversa com esse rapaz me deu um estalo, assim, sabe? Assim, poxa, cumprindo a minha função social, acho que eu devo fazer isso, sabe? Possibilitar as pessoas que conheçam essa realidade. E eu vou dizer, Lília, foi muito difícil no começo, porque muitos diziam assim para mim, nossa, mas você vai gastar tempo escrevendo livro sobre bandido. E aí eu sempre fazia uma reflexão assim, de, tipo, eu não sou juíza, eu sou repórter, e existem diversos tipos de crime, diversos. O Código Penal tá aí para nos lembrar. E aí eu sempre fazia essa provocação para quem me questionava, fazia esse tipo de pergunta, né? Nossa, mas por que você vai escrever um livro sobre bandido? Assim, bom, porque existem diversos tipos de bandido, e se existem bandidos é porque existem lacunas na sociedade, né? Então foi um desafio muito grande, mas foi cumprimento da minha função social como jornalista, assim, né? E como escritora, é muito bacana porque eu posso usar outros recursos para além da apuração, né, do hard news. Então é tentar levar bastidores para os meus leitores, um pouco dos meus sentimentos, dos meus medos, porque sim, eu sou uma mulher, eu tinha alguns receios. Eu também tinha preconceitos, que eu tinha, assim, com a população carcerária. Então, o livro, ao passo que eu fui apresentando essa realidade para as pessoas, para os meus leitores, eu fui desconstruindo em mim também alguns preconceitos que eu tinha em relação a esse mundo. Então, aquele rapaz, naquele dia, na estação da rodoviária Tietê, ele abriu uma porta para mim. Ele talvez nem saiba, né? Ele abriu essa porta, essa possibilidade de eu trazer para a sociedade de modo mais... trazer essas realidades, né, que não são vistas. A gente está muito acostumado a ver políticos serem presos e etc., mas o dia a dia das pessoas, as pessoas mais pobres, elas vão para a cadeia e nem sempre têm acesso a advogados e a justiça célere, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, 40% das pessoas presas provisoriamente, né?
É isso. A gente vai discutir mais sobre isso ao longo dessa entrevista. O título do livro, O Peso do Jumbo, é um livro que traz aí, logo de cara no título, há uma alusão ao nome popular de um kit entregue pelos familiares a seus parentes presos em São Paulo. Explica pra gente, Carla.
Olha, e quem me ensinou isso foram as companheiras, as mulheres, as mães que pagam, carregam o peso de uma pena, né? O que, que é um jumbo? Para os leitores que estão nos ouvindo, a capa do meu livro tem uma senhora, que é a dona Lúcia, que ela usa uma saia florida, ela está com uma sandália, né, um chinelo, e ela está carregando uma sacola. E dentro dessa sacola tinham refeições, mantimentos, para sua filha Aline se alimentar. Eu estou descrevendo assim porque a dona Lúcia, ela costumava, porque a filha saiu recentemente da cadeia, tá? Por isso que eu, no livro ela ainda não tinha saído, mas eu acompanho a fonte e vi que ela já saiu. Mas eu estou descrevendo para vocês como ela estava vestida, porque a dona Lúcia, ela estava acostumada a passar por revista vexatória. Então, ela vai com uma roupa sem, por exemplo, mulheres que usam sutiã, não pode ter nenhum tipo de arames, ou tênis, ou sapato, não pode ter. Ela vai de uma maneira mais fácil possível para ser revistada pelas autoridades policiais, pelos profissionais do sistema carcerário, né? E eu acompanhei a dona Lúcia quando ela estava organizando o jumbo da Aline, né? Que ela fez uma... ali tinha uma macarronada bonita, tinha bolacha, tinha pasta de dente, escova de dente. E vi também, para além do carinho da dona Lúcia em organizar a refeição, os mantimentos ali para a filha, eu vi a dificuldade financeira da dona Lúcia manter essa alimentação para a filha dela. A dona Lúcia ia de semanalmente visitar a Aline, a depender da organização da unidade prisional, né? Às vezes ela ia por semana, às vezes ela ia de 15 em 15 dias. Porque nem sempre a dona Lúcia conseguia dinheiro também para pagar o vale transporte dela. Nem sempre a dona Lúcia conseguia pagar, comprar essa cesta básica. Porque, na verdade, é uma cesta quase que uma cesta básica. Ela tem que entregar para a filha. Por quê? Porque o Estado não consegue garantir uma alimentação de qualidade para quem está preso. Então, aí, na ausência do Estado, assim como a dona Lúcia, centenas de famílias, e a maioria das vezes muito pobres, têm que separar o dinheirinho da aposentadoria, do salário que eles têm, para manter a casa e para manter o seu filho ou filha preso ou presa. Então, isso me chamou muito a atenção. E por que eu gostei de destacar isso? Porque, na minha avaliação, sejam presas ou livres, as mulheres são as que mais sofrem e cumprem pena no país. Sabe? Porque uma mãe ou a companheira de um homem que está preso, ela passa por diversos desafios, assim, né? A gente falou desse desafio financeiro que a dona Lúcia passou para manter a filha dela se alimentando no cárcere, de modo, assim, digno, né, saudável. Mas a gente pode falar também da solidão, né? Quantas vezes os homens são presos e as companheiras ficam em casa com os seus filhos e precisam manter sozinhas aquela família dentro de casa e precisa muitas vezes viajar horas a fio para poder visitar esse companheiro na cadeia, né? Muitas vezes essas mulheres se submetem ou por iniciativa própria ou por coação do companheiro a fazerem visitas íntimas, né? A terem relação sexual dentro das cadeias. Então, na minha avaliação, são raras as vezes que você vai ver filas e filas de homens em frente aos presídios. Você vai ver muitas filas com mulheres, porque as mulheres As mulheres, sim, elas são muito fiéis aos seus parceiros, né? Agora, são muitas as histórias, e eu conto também no livro, de que os parceiros nem sempre vão visitar as suas esposas ou companheiras quando estão presas, né? Muitas vezes as famílias também têm vergonha de assumir que as suas filhas, sobrinhas, e etc., cometeram algum crime. Então, muitas vezes, a mulher que está presa, ela acaba sendo abandonada pela família, que, muitas vezes, numa sociedade machista como a nossa, acha bacana ou valoriza o homem que cometeu um crime, mas a mulher é vagabunda por ter cometido um crime, né? Então, existe, de todo modo, a mulher na sociedade e também no cárcere, estando presa ou não, é um peso maior para ela essa realidade, né? Então, esse é o peso do jumbo, né? É uma metáfora que eu trago na capa. O peso emocional, o peso financeiro, o peso do estigma, porque se eu tenho uma filha presa, na sociedade eu também sou marginalizada, né? Sou desrespeitada. Muitas vezes, quando essas mulheres que entram no presídio, antigamente passavam pela revista vexatória. Hoje já existem scanners, né? Que diminuem essa humilhação que é de uma mulher ter que passar por uma revista íntima, né? Então, essa é a metáfora, o peso do jumbo, né? E como esse jumbo, na ausência do Estado, possibilita que tanto as facções criminosas quanto o mercado, o capitalismo, que eu até apresento o jumbo delivery, né? Como na ausência dessa política de alimentação dentro dos presídios, o mercado se organiza e apresenta possibilidades para que as famílias possam comprar e eles entregam pelo correio, e a facção criminosa também. Na ausência dessa política dentro do presídio efetiva de alimentação, as facções elas se organizam, né? E mantém minimamente o seu preso alimentado, para citar um exemplo, alimentado e com itens de higiene também.
Uma das reflexões do livro, O Peso do Jumbo, Histórias de uma Repórter de Dentro e Fora do Cárcere, publicado pela Paulus Editora, é também trazer esse paralelo que a Carla está comentando com a gente, né? De como é que é essa realidade do sistema prisional para os homens e para as mulheres. Fala pra gente, Carla, dessas realidades tão distintas e por que que pra mulher carcerária é ainda mais solitária a sua prisão?
Então, o sistema carcerário, ele foi montado para homens, né? Para homens. E vocês imaginem, por exemplo, que para você realizar a sua higiene pessoal, você tem, a depender da cela, vou falar aqui de uma cela de modo geral, você tem um boi, é uma privada no chão, e é ali que você tem que fazer a sua higiene, por exemplo. Você imagina uma mulher no seu ciclo menstrual, como ela vai fazer a sua higiene sem uma torneira, sem um vaso para se sentar, sem um acesso a papel higiênico, sem um absorvente? Muito se fala atualmente da pobreza menstrual, né? Das mulheres que estão em situação de rua e não conseguem, não têm um absorvente, porque é o mínimo, né, de uma mulher poder manter a sua dignidade, vamos dizer assim. Dentro do sistema carcerário, eu estou dando um exemplo que eu acho que nos toca a todas as mulheres, né, e isso a gente se identifica muito. Dentro do sistema carcerário, nem todas as unidades contam com absorvente à altura de uma mulher. Se uma mulher tem um ciclo muito intenso, um fluxo muito intenso, dificilmente ela vai conseguir contar com absorvente, não sei, um pacote com 20 absorventes por ciclo, sabe? Geralmente, e eu trago no livro também, história de experiências de mulheres que tiveram que usar miolo de pão para conter o próprio sangue. A gente está falando do Brasil do ano de 2021. Mulheres não conseguem fazer a sua higiene pessoal dentro das cadeias. E vocês sabem o impacto para a saúde da mulher que a falta de higiene pode causar, como infecções urinárias e tantas infecções generalizadas, né? Então, esse é um dos aspectos que muito me tocaram, Lilia, porque todas nós mulheres em ciclo reprodutivo, a gente, graças a Deus, se está saudável, menstrua todo mês. Então, todo mês, as mulheres que estão presas, elas passam por uma dificuldade muito grande. Esse é um exemplo. É claro que existem iniciativas de ONGs, de pastorais e de servidores das unidades penitenciárias que possibilitam, sim, apresentar e oferecer para essas mulheres um sabonete, um desodorante, um papel higiênico. Mas eu repito, são sempre por iniciativas individuais e não por políticas públicas de Estado que digam: precisamos fazer com que essa mulher tenha dignidade de se higienizar minimamente, né? Então, essa é uma questão. Uma outra questão que, para mim, toca muito fundo também é em relação às mulheres que são mães de crianças até 12 anos e que, pelo Supremo Tribunal Federal, até recentemente, elas podem cumprir pena em casa, ou seja, cumprir prisão domiciliar, essas que têm crianças até 12 anos, a partir, gozando de um habeas corpus coletivo do STF, mas a partir da interpretação do juiz. O que que acontece? Muitas das psicólogas que eu entrevistei, juízas, elas e também juízes de varas da infância, lembram que quem cometeu o crime é o homem e a mulher. O filho, a filha, a criança, seja bebezinho ou até 12 anos, não poderia sofrer as consequências de um afastamento tão abrupto da mãe, né? E aí, tendo isso em vista, o Supremo Tribunal Federal decidiu que mulheres que cometeram crimes não hediondos poderiam usufruir desse habeas corpus. Mas acontece que essas decisões, elas dependem da interpretação do juiz. E a grande parte dos juízes são homens. E, enfim, ficam na mão desses homens a decisão se uma mulher que não cometeu crime hediondo pode ou não cumprir prisão domiciliar. E a gente observa, a partir das mulheres que eu entrevistei também, que há uma falta de sensibilidade do judiciário impossibilitar que essas mulheres cumpram pena em casa para que possam acompanhar o desenvolvimento dessas crianças. Na ausência da presença da mãe em casa, essas crianças já vão crescer com impactos psicológicos e ausências que são difíceis de serem numeradas e nomeadas, né, atualmente. Então, eu acho que esse é um outro impacto muito forte da ausência da mulher em casa, mesmo quando ela comete um crime. E a gente está falando aqui, Lília, quando a gente olha para quais são os crimes, né? São diversos os crimes que a gente tem de pessoas que estão cumprindo pena. E a grande parte, eu ouso dizer, 70% das pessoas que estão presas no Brasil hoje, ou são baseadas em tráfico de drogas. Só que a classificação, se a pessoa é usuária de drogas ou traficante de drogas, ela também vai depender da interpretação, tanto do policial no momento que ele faz o flagrante e, portanto, depois ele vai fazer o boletim de ocorrência e isso vai dar início ao processo de investigação ou inquérito policial, que vai chegar na mão do juiz, ou vai depender da interpretação do juiz do que é ser um traficante e do que é ser um usuário de drogas. Porque a lei de drogas, de combate às drogas no Brasil, ela não determina a quantidade, sabe, de especificamente de drogas que vai dizer, não, com esse tanto de drogas, essa pessoa ela é traficante ou é usuária. E aí a gente vai ver dentro da cadeia que grande parte das pessoas que estão presas por tráfico de drogas são, na verdade, pessoas doentes, usuárias de drogas, que foram pegas, às vezes, com algumas pedras de crack. Enfim, cada caso é um caso e merece, obviamente, a atenção do juiz e do advogado. Só que a gente volta para uma outra realidade. Essas pessoas que são presas por tráfico de drogas, sendo usuárias de drogas, provavelmente não têm advogado, contam com advogado da defensoria pública, das defensorias públicas. E, portanto, esses casos ficam a rolar a depender da celeridade do juiz da vara de execução criminal. E eu estou falando isso porque grande parte, a maioria das mulheres que estão presas no Brasil, estão presas por tráfico de drogas, quando, na verdade, são muitas vezes usuárias de drogas. Então, esse é um problema que precisa ser muito enfrentado pelo magistrado, né? Tanto que são feitos, o Conselho Nacional de Justiça faz e orienta que sejam feitos mutirões para avaliar caso a caso, especialmente dessas mulheres que são, na grande parte dos lares brasileiros, o esteio das famílias, né? Se não cuidam das crianças, cuidam dos idosos, cuidam de pessoas com deficiência. A mulher sempre é a referência no lar, né? E muitas vezes, inclusive, financeira, né? Então, certamente as mulheres, do meu ponto de vista, elas são as que mais pagam o preço do crime que cometeram ou não. As feministas, eu entrevistei algumas feministas no meu livro, elas diziam o seguinte para mim: Carla, cuidado também para você não incorrer no erro de dizer que as mulheres são sempre usadas. As mulheres, elas também optam por cometer o crime quando necessitam. E isso é verdade. Eu trago também, eu entrevistei mulheres que disseram, não, eu fui traficar porque eu precisava de dinheiro. Né? Então, é isso, dizer que cada homem e cada mulher tem a sua história, que as mulheres, muitas foram usadas, sim, pelos seus companheiros como mulas, tráfico internacional de drogas, etc., mas outras tantas também decidiram por si só serem protagonistas daquele momento das suas vidas e decidiram traficar. E estão, nesse momento, cumprindo pena por terem sido presas. Então, é muito interessante observar que, na minha avaliação, a cadeia, ela é o reflexo da sociedade. E, portanto, os mesmos machismos que nós temos aqui fora, na liberdade, nós vemos também refletidos dentro do sistema carcerário, dentro do crime, né?
É muito impactante, há muitos desdobramentos na leitura de O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e fora do cárcere. Essa obra que é tema do programa de hoje, de autoria da Carla Maria, ela que está com esse livro publicado pela editora Paulus. E é de uma forma assim tão que nos atravessa essas discussões. E para quem pensa assim que a Carla ficou de fora, os relatos das experiências da Carla nos corredores dos presídios são assim impressionantes. Quando você começa a ler, é difícil você não se comover ou não se envolver com o livro. E a Carla até comentou, né, aqui no início falando sobre a revista. A gente sabe que a revista vexatória, ela é proibida no país desde 2016, né? Embora a gente saiba aí das dificuldades de alguns presídios ainda, né, colocarem isso, mesmo sabendo que é passível de multa, mas ainda de colocar isso em prática. Mas a gente sabe que ela, por lei, ela está proibida. Mas existe uma outra alternativa para a revista, que é o body scanner, né, que também é uma situação bastante vexatória, muito complicada. E que a Carla viveu isso na pele. Explica pra gente, Carla, esse episódio com o teu sutiã. Foi a alça do teu sutiã, o metal que existia, que apitou no scanner e você teve que passar por uma revista. Mesmo você sendo uma jornalista, estando lá integrando uma equipe de reportagem, fala pra gente desse episódio que você sentiu na pele.
Eu passei por duas vezes por uma situação muito constrangedora de ter sido do agente penitenciário ter tentado me constranger. A primeira vez eu uso muito calça jeans, tênis, né, e camiseta para as minhas calças. E essa é uma orientação que a pastoral, quando eu acompanhava a pastoral carcerária, você sabe, os homens ficam muito tempo sem ver mulheres, né, e elas sempre orientavam, cara, ela vai com uma roupa neutra para você se sentir à vontade também, etc. Eu sou uma repórter muito tranquila, assim, eu não tenho receios, medos nem nada. Eu ajo naturalmente em todos os espaços. Mas naquele dia, em especial, eu me senti muito constrangida. Eu estava com uma calça jeans e eu passei por esse scanner e eu já estava descalça. O rapaz, um agente da penitenciária, apitou, né? Ele falou assim, olha, a senhora vai ter que voltar porque tem alguma coisa errada na sua vestimenta. E eu falei, não, mas eu já entrei aqui com essa roupa outras vezes, tá lá, tem alguma coisa errada. Aí ele falou assim, ah, acho que é o botão da sua calça. Eu falei assim, bom, mas eu não tenho outra calça. Então a senhora vai ter que se virar, porque a senhora não vai entrar com essa calça, porque tá apitando. Aí um outro funcionário, muito mais simpático, me falou assim, senhora, vem de ladinho. Ele me orientou como passar para não apitar. E de fato, Lilia, eu passei e não apitou. O que, na ocasião, me fez pensar, e eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu penso que, na verdade, os objetos que não podem entrar, eles entram, né? Os que organizam, coordenam o uso dos aparelhos, eles sabem como enganar a máquina. Enfim, naquele momento eu passei da maneira que ele me orientou e não apitou. Numa outra ocasião, eu fui com um sutiã daqueles que tem arinho embaixo. As mulheres que estão nos ouvindo devem saber do que eu estou falando, né? É um sutiã que tem uma sustentação um pouco maior. E aí eu passei pela primeira vez, isso numa outra unidade prisional. Eu passei pela primeira vez. E aí o profissional que estava controlando a máquina falou assim, olha, a senhora apitou, a senhora vai ter que ir para outro scanner. E aí eu fui para um scanner corporal, que é aquele scanner tipo de aeroporto. Não sei se vocês já repararam, quando a gente coloca a mala entra num túnel e a pessoa que está controlando esse computador consegue enxergar dentro da mala, né? Eu passei por um scanner assim, que eles conseguiam ver meus órgãos, né? E aí eu passei nesse scanner, daí a mulher que estava, tinha uma mulher na cabine, ela falou assim, senhora, a senhora tá com sutiã de aro, a senhora não vai poder entrar. Aí eu falei, bom, mas eu não tenho outro. Aí o outro funcionário, porque são sempre dois em dois, né? Ele falou assim, bom, então a senhora não vai entrar. Eles me constrangeram, eles já me conheciam, já sabiam que eu era repórter, que eu, né, voltei muitas vezes nas unidades penitenciárias. Enfim, eu tive que falar com o diretor para poder me liberar, para poder passar. Mas sempre senti um constrangimento e uma forçação de barra para que eu desistisse de entrar. Mas eu não desisti, porque assim, era uma missão, eu tinha que, né, pauta dada, pauta cumprida, né, eu tinha que entrar e fazer. Mas eu sinto que se fosse uma repórter um pouco menos experiente, certamente ela teria voltado atrás, sabe? Certamente teria desistido. E porque é um procedimento que cansa, que para nós mulheres é exaustivo. Você imagina o seu corpo, os seus órgãos ficam ali à mostra dentro daquele scanner, né? Então eles veem o seu corpo, o seu seio, é tudo fica ali, né? Então é algo que realmente intimida. Mas eu sabia que eu precisava passar por aquilo. E aquilo não era nada se for comparado com a revista íntima que as mulheres passavam antes de existir essas máquinas. Elas precisavam sentar em banquinhos, fazer movimentos de baixar sem calcinha para ver se caía alguma coisa de dentro do corpo das mulheres, do ânus ou da vagina, né? A dona Lúcia, que é a capa do meu livro, passou por isso inúmeras vezes, né? E fazem isso porque, de fato, as visitas conseguem entrar com objetos escondidos nos corpos, né? Muitas mulheres conseguem entrar com drogas costuradas no sutiã, costuradas no sapato. A criatividade das pessoas para entrar com drogas dentro do sistema prisional, ela é infinita, a criatividade. Então, existem esses recursos para poder limitar a entrada de objetos não apropriados. Mas, Lília, como eu expliquei da primeira vez, um dos agentes me orientou a entrar de ladinho. Ou seja, o que eles querem que entre, entra, né? Então, infelizmente, eles fizeram isso com uma repórter, né? Enfim, quando há propina, quando há corrupção, os objetos entram. E a gente sabe, eu sei, eu vi, celulares existem dentro das cadeias, né? Então, é, como que é? Vários pesos e várias medidas quando se trata de sistema carcerário. Quando se está de uma unidade prisional, é diferente da outra.
É isso. Carla, eu quero conversar mais contigo, mas eu tô chegando na reta final do programa e a gente fica assim, nossa, tem muito desdobramento aqui para conversar sobre esse livro. Mas, de todas essas histórias de vida que te atravessaram, fala pra gente o que mais te impressionou e qual que é a principal mensagem que você deixa para os seus leitores com esse livro.
Lília, eu vou compartilhar com vocês algo que me tocou profundamente no coração e me encheu de esperança, assim, sabe? Dentro da cadeia pública de Porto Alegre, por exemplo, que para mim foi a mais difícil de apuração no que diz respeito a eu encontrar a degradação humana, né? Dentro do presídio existe uma biblioteca, existe uma escola, e nessa escola existem professores e professoras que ensinam, dão aula para quem quer aprender. A gente sabe que grande parte dos alunos, dos jovens que estão presos, pensando agora no público masculino, que é a grande parte das pessoas que estão presas, a grande maioria tem entre 18 e 29 anos de idade. Ou seja, são jovens que muitas vezes não tiveram acesso à educação formal nas suas casas, nas suas comunidades e realidades. E dentro da unidade prisional, dessa, da cadeia pública de Porto Alegre, tem uma escola. E aí, o dia que eu visitei, um dos lugares que eu mais fiquei emocionada foi onde uma professora me mostrou o material que ela usava para ensinar os seus alunos a estudarem e para poderem prestar o Enem, por exemplo, para quem sabe voltassem, saíssem da cadeia com uma daquelas portas que eu disse no início, uma daquelas portas abertas, né? Então, quando eu entrevistei as professoras, no Mulheres Extraordinárias, meu primeiro livro, eu já tinha entrevistado professoras que davam aula em unidades da Fundação Casa, né? Porque geralmente são mulheres as professoras dentro de presídios, né? E aí eu entrevistei essas mulheres e perguntei como que é o cotidiano. E mais uma vez eu observei que a educação, a leitura, são, sim, sem dúvida, possibilidades de ressocialização, possibilidades de encontro do aluno com o professor, do aluno com ele mesmo, sabe? Quantas professoras, quantos alunos, pela primeira vez, ainda que seja dentro da cadeia, conseguem a atenção de um professor que vai olhar para ele e vai dizer, olha, você é capaz de escrever isso. Muitas vezes os alunos não têm a condição, os reeducandos, né, quem está no sistema prisional, não consegue interpretar aquilo que lê, não consegue ler, fazer conta, para além da conta do troco da boca, do tráfico, né? Então é muito bacana, foi muito bonito de ver como aquelas professoras têm um papel imprescindível na vida daqueles alunos dentro da cadeia, né? Elas, muitas falavam assim pra mim, Carla, a gente aqui precisa, às vezes, pegar na mão para ajudá-los a escrever, porque muitos não tiveram um ensino fundamental. Gente, essa é a realidade do Brasil. Às vezes é na cadeia que a pessoa consegue ter contato com um livro. E tinha um modelo circulante, né? Um carrinho ia passando pelas celas e oferecendo livros para leitura. Então, para mim, não só na cadeia pública de Porto Alegre, mas como em cadeias aqui em Guarulhos e também em Franco da Rocha, a gente conhece pessoas que, através da leitura, se reencontraram consigo mesmas e passaram a, sabe, a acreditar que é possível, através da educação, reescreverem as próprias histórias. Eu tive uma oportunidade de lançar um livro dentro de uma cadeia em Franco da Rocha. Assim que o peso do jumbo saiu, eu quis lançar o livro com eles na cadeia, para que eles vissem que as histórias deles podiam também servir de exemplo para fora, né? Então é muito legal o impacto que existe na autoestima daquelas pessoas, né? Então, sem dúvida, os livros, mais uma vez, para mim, apontam que existe um caminho, né? E o caminho não é outro senão a educação, Lilia. A educação e os livros, elas são, sim, a mola propulsora para a gente fazer do nosso país um país com menos lacunas e mais possibilidades, sabe? Então, queria compartilhar isso com vocês, porque no livro existe muita dor, muita angústia, minha também, mas existem, sim, sinais de esperança, sementes literais, assim, de que existe uma possibilidade. E ela não passa por outro caminho, senão a educação, essa educação daquele professor que está junto com a gente, que está do lado, que pega na mão e que acredita no potencial de cada um e cada uma.
Ai, Carla, é tão bonito ouvir você falar isso, e a gente lembra que desde 2014, aqui no estado do Ceará, existe uma lei que é justamente o projeto Livro Aberto, que ressocializa através de um projeto de leitura. Então, os presos, eles conseguem diminuir até 48 dias, no prazo de um ano da sua pena, lendo livros e resenhando esses livros, e eles recebem uma nota por essas resenhas. E aí, esses presos que fazem leituras de obras literárias, obras clássicas, científicas, filosóficas e religiosas. E a gente tem aí a certeza, sem dúvida nenhuma, que quando o peso do jumbo chegar aqui também no sistema prisional no Ceará, eu tenho certeza que ele vai aí acolher muitas dessas pessoas em situação de aprisionamento e privação de liberdade. Carla, eu preciso encerrar o Autores e Ideias, senão a gente fica aqui falando muito mais sobre esse livro, que está realmente muito bacana. O livro está muito bonito e, como eu já disse, é uma leitura que me impactou muito nesse ano e necessária para essa discussão, para a gente pensar sobre direitos humanos, para a gente pensar sobre o que era o ser humano, o papel principal do sistema prisional, que é a ressocialização desse preso, que ele vai cumprir uma pena, ele vai pagar a sua dívida com a sociedade, e quando ele sair de lá, ele deveria sair, em tese, um sujeito melhor, para ele ter uma experiência melhor na sociedade, né? Então a gente precisa questionar sobre, será que o sistema carcerário hoje no Brasil, ele cumpre esse papel? O que falta, né, para que ele cumpra esse papel? E uma coisa muito interessante que esse livro nos marca e que a Carla chama a atenção é que o sistema penitenciário, ele não envolve só quem está preso, mas também a família desse preso, quem são os policiais, os juízes, né, os agentes penitenciários. Então a gente precisa pensar como sociedade. E é isso, Carla, eu quero deixar muito registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado, carinho de você ter conversado conosco sobre esse livraço, né, 2 anos aqui de feitura para que essa publicação chegasse a público, e fazer também Aí eu quero muito que você, nas considerações finais, faça o convite para todo mundo ler o teu livro e onde é que a gente encontra e adquire essa publicação. Deixa aí para a gente todas as coordenadas.
Lília, eu que agradeço o convite. É uma honra conversar com você, com seus ouvintes. Esse livro, ele quer aprofundar o debate sobre o sistema carcerário que nós temos, a sociedade que nós temos. Se nós somos uma sociedade punitivista e que não ressocializa, a gente vai ter que lidar com as consequências dessa escolha. Então, esse livro, ele quer trazer um pouco também daquilo que uma mulher, uma repórter, que visita o cárcere, o que, que ela vê. Ele quer ser os olhos e os pés das pessoas que às vezes não têm coragem e que bom que não tiveram acesso também ao sistema carcerário. A minha função como jornalista e também agora como escritora aí da realidade do Brasil é levar a realidade, né? A gente atravessa uma situação muito, um momento muito difícil no país e certamente as consequências disso, elas vão chegar, a desigualdade social que a gente vive, ela vai potencializar, ela vai aumentar ainda mais, o sistema carcerário vai aumentar, o estado policialesco que a gente vive vai fazer com que mais e mais pessoas sejam presas. E a gente está conectado a essa realidade. Quem quiser ler meu livro, estudantes de jornalismo podem ler também e podem ou se aventurar e dizer, não, eu quero ser jornalista, ou falar, não, não quero mais ser jornalista, porque é jornalismo da vida real, sem o romantismo do jornalismo. Então, quem quiser conhecer, é só ir até uma livraria da Paulus ou entrar no site da Paulus para conhecer um pouco mais essa realidade vista, apurada e sentida também por mim aqui nos presídios do Rio Grande do Sul e do estado de São Paulo. Muito obrigada pelo convite, Lília.
Imagina, nós que agradecemos. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado. E depois deste nosso bate-papo com Carla Maria, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 8598-201-4848. E o e-mail é fmassembleia@al.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
Informe Literário.
Se você gosta de teatro e não dispensa uma boa adaptação literária, fique atento a essa dica. Este mês, a plataforma encontomarcado.com.br disponibiliza online o primeiro episódio do espetáculo Plantou Palavra, Colheu Poesia. A peça é uma adaptação do livro homônimo da premiada escritora cearense Socorro Acioli. O espetáculo está dividido em 5 episódios que serão exibidos gratuitamente até o fim de outubro. Em cena, a vida e a obra do poeta popular Patativa do Açaré. Com forte influência das trupes do Teatro Mambembe, a montagem traz 3 atores se desdobrando em diversos personagens, que juntos contam a história de Francisco, um menino que se retira com a família para Açaré. Lá ele conhece um agricultor e poeta chamado Antônio, e a partir desse encontro começa sua aventura em busca de descobrir como se faz poesia. O espetáculo pode ser conferido no site encontomarcado.com.br. Você não pode perder.
Autores e Ideias.
O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão, e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.